Prezados irmãos, que a paz de Jesus possa continuar com todos. Primeiramente, a gente quer saudar a todos em nome de Jesus, pedindo a Deus que tenhamos uma manhã de paz e que todos os dias de nossa existência nós possamos construir a paz. Que a paz não se acha aqui nem ali e nem está em ninguém, está em nós mesmos. Porque nós somos construtores da nossa paz. O assunto de hoje, como já foi dito, é do Evangelho, capítulo 25, nos itens de 1 a 5, que fala sobre o título geral do capítulo, é buscar e achareis. E o assunto de hoje é ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará. A gente já ouviu essa frase várias vezes. E a gente costuma dizer assim, faça a sua parte, porque Deus te ajuda. E é uma realidade. Se a gente cruzar os braços, as coisas vão acontecer? Não vai acontecer. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? O que é que a gente aprende no Evangelho? O que é que Jesus ensinou para todos nós? Jesus ensinava... com palavras, com frases assim, soltas. Por exemplo, ele disse assim, eu vim a este mundo para servir e não para ser servido. Isso ele está dizendo o seguinte, que nós devemos servir ao nosso próximo. Porque se nós ficarmos esperando ser servidos, nós não vamos caminhar. E nós viemos aqui no planeta Terra, reencarnamos aqui para... progredir, para evoluir. Ninguém vem aqui para passear. Nós já reencarnamos milhares de vezes, com certeza. Essa não é a primeira e também não será a última. Porque quem está vivendo no mundo de provas e expiações não pode estar na última encarnação na Terra. Isso é óbvio, né? Mas a espiritualidade nos diz que nós temos que aproveitar cada existência. O progresso, ele não é apressado, mas também não pode parar. O espírito, ele tem livre-arbítrio até de estacionar por algum tempo, mas parar definitivamente, não, porque a lei de progresso. E nós estamos vivendo, veja bem, nós estamos vivendo no mundo que apenas está na segunda escala evolutiva. Nós fomos criados por Deus e fomos colocados no mundo primitivo. Lá, neste mundo primitivo, nos adiantamos um pouco e viemos para o mundo de provas e expiações. É o que estamos agora. Então, estamos só na segunda escala da evolução dos mundos. Nós já temos mais três escalas para chegar à condição de espíritos puros. A nossa próxima... etapa será o mundo de regeneração, que já está sendo falado a beça por aí, né? Todo mundo já ouviu falar no mundo de regeneração. E muitas pessoas pensam que no mundo de regeneração nós vamos virar santos. Vamos já virar espírito puro. A gente não fala, na doutrina não se fala em santo, fala em espírito puro, né? Pois bem, não é assim, não. Não. No mundo de provas de regeneração, nós vamos estar bem melhores. E a posição dos espíritos no mundo, a situação do planeta vai se inverter. No momento, nós não podemos fechar os olhos e dizer que está tudo 100%, está tudo bem. O amor prevalece. Não. No momento, está prevalecendo exatamente o contrário. Mas neste mundo de regeneração, vai se inverter os valores. O amor vai prevalecer. Vai ser muito mais pessoas encarnadas e desencarnadas, trabalhando no bem, e menos pessoas ainda se complazendo no mal. Mas quem será? Eu estou fazendo uma introdução, porque eu gosto de ler o texto, e ler simplesmente fica vazio. Então, fazer uma introdução para depois entrar no assunto. Quem será os habitantes do mundo de regeneração? Quem será? Todos nós, né? Nós é que seremos os habitantes do mundo de regeneração. O mundo de regeneração não vai acontecer assim da noite para o dia. Nós vamos evoluindo e quando a maior parte da humanidade estiver já numa condição evolutiva compatível ao mundo de regeneração, ele estará instalado. E aí, a gente pergunta assim, mas qual é o processo, então, que Deus... Porque Deus, que é o, como Jesus é o nosso governador, mas Deus é o dono do universo, vamos dizer assim. Qual o processo que Deus vai usar para transformar esse planeta? Muito simples. Não existe a reencarnação e a desencarnação? Existe, né? Todos nós vamos desencarnar, sabemos disso um dia, né? Não temos pressa, pode demorar um pouco mais ainda, mas nós vamos, não adianta, tendo pressa ou não, nós vamos desencarnar, né? É, pode ser hoje, hein? Cuidado. Mas não é não, eu estou brincando com vocês. Ninguém vai desencarnar hoje, não. Mas olha só, o processo é esse, desencarnando e reencarnando. Aqueles espíritos, porque a hora já está chegada, aqueles espíritos que agora, neste momento, não estão, digamos assim, entrando pelas fileiras do bem, para não dizer outras coisas que vocês sabem que eu quero dizer, aqueles que não estão na fileira do bem vão desencarnar e vão reencarnar no mundo qual? No mundo de provas e expiações. Aqueles que estiveram na fileira do bem vão desencarnar e vão reencarnar novamente no mundo regenerado. É esse o processo, não tem outro processo. E esse processo já está sendo feito, ó, há um tempão. É que a gente não presta atenção e a gente, às vezes, não se lembra. Mas, quando há uma situação aí que desencarna 200, 500 pessoas, mais do que isso, de uma vez só, num acidente, numa catástrofe, isso aí significa alguma coisa, né? Significa o quê? Que este mundo já está sendo preparado. Só que nós não estamos dando conta disso. Às vezes a gente não está nem querendo saber, né? E qual o melhor caminho para a gente, digamos assim, passar para a fileira do bem para merecer reencarnar no mundo de regeneração? É o trabalho do bem. E Jesus, nessas frases que eu falei, que ele falou assim, soltas, ele dá todas as dicas para nós. Esta, aquela que eu disse, é uma. Servir ao outro. Amar o próximo. Essa é muito boa. Reconcilie com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Porque quando a gente tem um desentendimento com alguém e não reconcilia, o que, que pode acontecer quando nós desencarnarmos e o outro também? Ou um ou outro ficar lá ou aqui? É só quem participa de uma reunião de obsessão sabe disso, né? O número de espíritos obsessores que comparecem, o número de espíritos sofredores que vêm pedir ajuda. Estão sofrendo por quê? Porque não perdoou. Porque não reconciliou. E Jesus disse, reconcilie com o teu adversário enquanto está junto. A caminho quer dizer enquanto está aqui, ó, na terra, juntos. Aí tem um texto que vai diz mais alguma coisa. Para que a gente aconteça coisa pior, para isso, para aquilo. Então, para que a gente possa ser merecedor de reencarnar no mundo de regeneração, é preciso trabalhar no bem. Agora, é urgente, não temos mais tempo para perder. Nós já perdemos muito tempo. Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos. Ele deixou a mensagem. E olha quanto nós estamos ainda. Quando eu estou falando nós, eu estou generalizando a humanidade. Mas nós, que não somos melhores do que os outros, mas temos uma vantagem, que temos essa doutrina que nos ensina essas coisas todas. Então, mas temos uma responsabilidade maior também, porque se não praticarmos, nós somos piores do que eles. Porque você sabe, se você já sabe, você tem a obrigação de fazer. Aquele que não faz, porque não sabe, é menos responsável. Todos somos responsáveis pelos nossos atos. mas aquele que não tem conhecimento é menos responsável. E quem tem mais conhecimento é mais responsável. Então, a doutrina espírita ensina tudo o que a gente precisa saber em relação à nossa vida espiritual, material e espiritual, mas principalmente espiritual, porque nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas não somos dele. Viemos aqui para promover esse progresso. Allan Kardec disse na codificação que o mundo material, olha só, é só para a gente refletir. Kardec disse que o mundo material podia não existir ou nunca ter existido. E, no entanto, os espíritos, nós espíritos, progrediríamos no mundo espiritual. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, criou este mundo material e nos colocou aqui, com as diferenças, né, entre um e outro, na família principalmente, né, para que a gente se acertasse, melhorasse, mais depressa. Porque no mundo material, se a gente aproveitar as oportunidades, a gente progride rápido, porque é muita dificuldade que a gente enfrenta pelo caminho, né? Filho difícil, pai difícil, mulher difícil, marido difícil, enfim, família difícil, companheiro de trabalho difícil. E ainda tem outra coisa, nós achamos que todos os outros são difíceis e não nos demos conta que também nós somos difíceis. Numa contenda que a gente tem com alguém, a gente acha que o outro está errado, não é? Mas pode ser o contrário também. A gente pode estar errado. E aí a recomendação da espiritualidade é a seguinte: se você é errado ou se você é certo, reconcilia. O mérito está mais naquele que procura a reconciliação do que aquele que contenda. Porque eu estou falando isso de experiência própria. Não existe coisa melhor do que você procurar a reconciliação com a pessoa que te prejudicou ou você prejudicou. Isso não importa, não importa tanto. Porque se você conseguir, está escrito no Evangelho, se você conseguir reconciliar com essa criatura, você ganhou mais um irmão. Existem pessoas que desentendeu com outra família ou conhecido por algum motivo, que às vezes até banal, 10, 20, 30 anos e nunca mais fala com a pessoa. Se você perguntar a ele por que que vocês brigaram, não se lembra mais, porque faz tanto tempo. Ah, não sei, eu sei que eu briguei. Não sei nem o motivo, ele não sabe mais. Mas continua com ressentimento. E esse ressentimento, se a gente levar para lá, a gente vai ser obsessor ou obsediado. Ou as duas coisas juntas, porque a gente pode ser as duas coisas também. Você pode obsidiar e ser obsidiado, não é? Aqui no mundo material encarnado, a gente não é isso? Tem gente que ele está obsediando o outro e está sendo obsidiado ao mesmo tempo. Então, o Evangelho de Jesus é o remédio para todos os males. Não tem remédio mais eficaz para a nossa boa conduta na vida do que o Evangelho de Jesus. Porque está aqui tudo que Jesus ensinou. E ainda mais assim, digamos, clareado com as palavras dos Espíritos e de Allan Kardec. Porque naquela época Jesus falava parábolas, né? Quando ele disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo, Nicodemos era doutor da lei e não entendeu. Fez aquela pergunta, né, que hoje a gente chamava de pergunta idiota, né? Mas, mestre, como pode um homem, depois já de velho, entrar no ventre materno para nascer de novo? Como pode ser isso? Hoje ninguém faria uma pergunta dessa de maneira nenhuma. Nenhuma criança faria, né? Mas Nicodemos fez, e era um homem letrado, né? Mas aí veio a codificação e explicou por quê. Explicou a reencarnação e essas coisas todas. Eu estou acabando, não saí não do resfriado, que está prejudicando muito, mas eu vou chegar até 9, 10 horas. Mas então, gente, olha só, o assunto é buscai e acharei. O que é que nós estamos buscando? Estamos buscando o quê? Nós estamos buscando as coisas materiais, os prazeres da vida, ou estamos buscando a espiritualidade, a melhora interior, a reforma íntima, que a gente estuda lá na iniciação, o último tema lá da iniciação, item 9 lá, da caridade e reforma íntima. Nós estamos buscando o quê? Aí a gente tem que parar para pensar. Se nós somos deste mundo, nós estamos buscando as coisas do mundo, não é? Material. Mas nós já aprendemos aqui na doutrina que nós não somos deste mundo, nós temos que buscar primeiro as coisas espirituais. Aliás, está aqui no Evangelho também. Procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o mais será acrescentado. Porque nós precisamos das coisas materiais, porque nós estamos no mundo material. Nós não precisamos de vestir, de comer, de passear, enfim, tudo que a gente... de uma boa casa, de um bom carro, isso tudo, a doutrina não condena nada disso. Mas isso não pode ser, para nós, prioridade. A nossa prioridade deve ser as coisas do Espírito. E como é que a gente conquista as coisas do Espírito? Pela caridade, pelo amor ao próximo, por servir sem procurar ser servido. Então, esse buscai e achareis está aqui. Você está buscando o quê? Dependendo do que você está buscando, é o que você vai achar. Não é? Você não vai, se você estiver procurando pedra, não vai achar peixe. Não é? Então, é mais ou menos por aí. E se vocês prestaram bem atenção, a página que foi lida hoje tem muito a ver com o nosso estudo de hoje. Não foi escolhido, eu sei que não foi. Não, não foi. Mas sempre, vocês já observaram, quem frequenta a reunião pública já com frequência aqui no centro, já observaram que sempre a página tem alguma relação com o estudo que vai ser feito e não é escolhida? Às vezes a pessoa pode escolher uma página já própria, né? Mas aqui no caso não é. E sempre ela tem uma relação. Então, este ajuda-te mesmo que o céu te ajudará, está resumido aí. Nós temos que fazer a nossa parte. Ninguém pode fazer por mim. Cada um faz por si. Nós podemos ajudar o próximo e devemos. É o nosso dever ajudar aqueles que estão ao nosso lado. Porque é um ato de caridade. Mas nós não podemos fazer por ele. Não é? Não podemos sentir por ele, não podemos amar por ele, não podemos... Nós podemos fazer coisas materiais para o companheiro. Podemos também dar uma orientação, não é? Aí já modifica, porque quando eu dou uma coisa material, a pessoa aceita e faz o bom uso. Mas se eu der um conselho, geralmente as pessoas aceitam? Nem sempre, não é? E nós precisamos de conquistar algumas virtudes para poder caminhar. Por exemplo, uma delas, nós precisamos conquistar a humildade. Se você não for humilde, você não é capaz de aceitar um aconselhamento de uma outra pessoa. Porque você se acha sempre certo. A pessoa que não é humilde, ele se considera certo. Não é? Ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele acha que ele está com a razão e acabou. Então, se você adquire um pouquinho de humildade, você aceita. Porque, às vezes, isso tudo acontece na vida de todos nós. Às vezes você está num problema sério e você não consegue sair dele. Às vezes não é tão complexo assim. Mas aí uma outra pessoa que está de fora, que não está naquele problema, mas, ou até que já passou por um problema parecido, vem e te dá uma orientação e é aquele, como se diz, aquele toque, né? E aí você, aceitando, você resolve o seu problema. Mas o problema é que às vezes a gente não quer, né, ouvir. Às vezes a gente não quer ouvir nem os espíritos, né, superiores, Emmanuel, André Luiz dá tanto recado bom aí, e a gente, Chico Xavier, né, dá tanto recado, deixou tanto recado bom aí, e às vezes a gente não aceita. Como é que a gente vai aceitar aí de um companheiro aqui da casa, né, que está caminhando junto com a gente? Que aqui todos nós somos iguais, não tem diferença nenhuma, né? Quem está aqui na mesa hoje, quem está falando aqui hoje, é igualzinho ao de vocês, porque já tivemos aí também muitas vezes. E amanhã estaremos aí de novo. Só que a gente recebeu uma tarefa e teve que estudar um pouquinho mais para poder falar. Mas não tem superioridade. Até porque na própria doutrina não existe superioridade. E o bom da doutrina espírita é que todos nós, por sermos iguais nesse sentido, nós podemos fazer tudo aqui na casa que os outros fazem. Qualquer um de vocês que estão aí agora pode vir aqui fazer essa palestra que eu estou fazendo. Pode não ser hoje, não é? Mas pode ser amanhã. Porque quem está falando aqui não fazia isso antes, não é? Francisca, né? Você já fez palestra, já? Uma opção, né? Nunca fez? Tânia já fez. Vanderlei está lá, já fez. Opção de gente aqui, não é? Mas antes nunca tinha feito. E tem uma outra coisa que a gente precisa desenvolver em nós. Humildade é uma. Mas existe uma outra coisa que você pode ter as outras, mas se você tiver essa, você não realiza nada. É a vontade. Você tem que ter vontade de fazer uma tarefa qualquer. Você pode ter capacidade. Se você tem vontade de fazer, porque vontade é livre-arbítrio. Eu faço ou não faço, né? Então, a gente precisa de saber que nós mesmos é que nos ajudamos com as nossas atitudes do bem. E aí, a doutrina espírita é muito bom porque nós temos exemplos, né? Ah, mas eu vou fazer como? Ninguém nunca fez? Como é que faz? Aí a gente lembra, né? Daqueles espíritos de escola que passaram por aqui pela Terra e fizeram em situações muito mais precárias que nós estamos hoje, materialmente falando. Vocês já pensaram o que é viver em 1890 e pouco, até 1900, sem automóvel, sem luz elétrica, e morar num lugar distante? Aí, 10 horas da noite, chovendo a beça, vocês vão entender o que eu quero dizer. Chovendo a beça, você é um profissional da medicina? Já sabe, né? Um profissional da medicina, mas 10 horas da noite você está em casa e alguém te chama para você atender uma outra pessoa num lugar muito distante, 1890 e alguma coisa, com a sua filha doente em casa, e você vai atender essa pessoa ou não vai? Hoje em dia você está com um carro na garagem, um vizinho pede uma ajuda para você levar uma pessoa no hospital ali, aqui no Rocha Faria, eu estou dizendo você, não é vocês não, alguém, diz assim, ah, mas amanhã eu tenho que levantar muito cedo, não sei o quê, amanhã eu vou trabalhar. Ah, essa hora? Mas essa pessoa que eu estou me referindo é o doutor Bezerra de Menezes, que um dia chegou em casa, a filha dele estava muito mal, e ele fez as providências como médico, deu remédio, daqui a pouco bateram na porta dele, e chovia muito, era de noite, uma senhora para pedir para atender a filha dela num lugar distante. Não tinha carro, não tinha nada. Ele foi lá no... Antigamente existia esse cabideiro, assim, que pendurava o chapéu assim, né? Quem é mais antigo lembra disso. Ele foi lá no cabideiro, pegou o chapéu, pegou a capa, aí a esposa dele virou para ele e disse assim, mas você vai sair agora, nesse tempo, nessa chuva, para atender um estranho com a sua filha doente? Ele respondeu assim, minha filha já foi atendida, agora eu vou atender quem precisa de mim. E curiosamente, ele foi. Quando ele voltou, a filha dele estava dormindo e não tinha mais nada. Isso assim é só um exemplozinho de Bezerra. Tem um monte deles que a gente não vai contar, porque não é o caso aqui. Eu só me lembrei desse. Hein? Ah, lógico. Esse detalhe nem ela está lembrando. Esse detalhe nem lembrei de falar agora. E os pacientes dele não tinham dinheiro para comprar remédio. Ele dava o dinheiro. Quando não tinha dinheiro, ele dava até um relógio, um anel para a pessoa vender e comprar remédio. Mas aí você diz assim, mas Bezerra era Bezerra. Eu sou Sebastião Amorim. Eu sou Tânia, eu sou Zé Carlos. Mas Bezerra já foi Zé Carlos, já foi Sebastião Amorim, em termos de evolução. Até menos, né? Jesus foi menos. Não. Jesus nasceu Espírito Puro. Mas ele nasceu entre nós, ele viveu as dificuldades. Então, por que você acha que você não pode? Você se ajuda, porque se você se ajudar, a espiritualidade te ajuda. Não diz aqui assim? O céu te ajudará. Esse céu que está se referindo aqui é a espiritualidade, é os bons espíritos que vai nos ajudar. Eu vou ler um pedacinho do texto, porque, senão, eu gosto sempre de ler o texto para fazer as pessoas entenderem como é que é a lição, né? Então, o item 1 diz o seguinte. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. por conta. Quem pede, recebe. E quem procura, acha. E aquele que bate, a porta se abrirá. Mas quem pede, recebe. Mas depende do que você recebe, né? Tem gente que pede para ganhar na loteria, não tem? Vai ganhar? Pode até ganhar. Mas é um pouco difícil você pedir a espiritualidade para te mostrar o número que vai dar na loteria. Buscar e achareis. Você tá buscando o quê? Depende do que você está buscando, você pode achar. Mas coisas, tem coisas que a gente busca que não vai achar, porque o que nós achamos que é bom para nós, Deus às vezes acha que não é. E ele, como é misericordioso e bom, às vezes não dá para nós aquilo que a gente não vai ser bom para a gente. Então, o que a gente pensa que é bom, não é. E Deus dá outra coisa. E é nessas situações que às vezes as pessoas se revoltam contra Deus. Não é? Então, é preciso saber buscar. Buscar o quê? Buscar o amor, buscar a paz, buscar o entendimento. Buscar servir o próximo. Todas aquelas frases que eu já falei de Jesus aqui. Buscar caminhar junto com... Ele disse assim, quando alguém pedir para você caminhar 1.000 passos, caminhe mais 2.000. Ou seja, servir sempre, né? E quando nós batermos a porta, ela vai abrir. Depende. Se a gente bater na porta errada, ela não abre, né? Tem que bater na porta certa. Qual é a porta certa? Aí a gente lembra daquela mensagem do Evangelho da porta estreita, né? E a porta larga. Às vezes a gente está batendo na porta larga. É mais fácil a porta estreita abrir do que a larga. Porque a porta estreita exige sacrifício, exige renúncia. Exige uma série de coisas que a gente ainda está se esforçando. Mas a porta larga, não, todo mundo entra por ela, né? Mas ela pode até abrir. Mas a gente entrar por ela não vai ser um bom negócio, não. Olha só a comparação que faz o Mateus aqui, ó. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra a um filho que ele pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, sendo maus como sois... Olha, nós somos maus aqui... Mateus está dizendo que nós somos maus. Ó. Olha só. Sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pediram? Então, olha só. Se nós somos maus, por que nós somos maus ainda? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações e ainda não nos decidiram passar para a fileira do bem. Ainda somos, temos maldade em nós ainda. Nós não somos maus. Vamos retificar essa palavra aqui. Nós não somos maus. Nós estamos maus ainda. Nós seremos bons. No futuro nós seremos bons. Nós não somos, nós estamos. Né? Então, se nós estamos maus, nós, aqui é a comparação que faz aqui, nós damos o melhor para os nossos filhos, não damos? Voltando àquele assunto de novo. Quando o nosso filho passa mal, pode ser de noite, pode ser de dia, pode ter carro, pode não ter, pode estar longe, pode estar perto, a gente dá um jeito de levar o filho para o hospital, não dá? Nem que seja nas costas. Mas o filho do vizinho, o carro está sem gasolina, a gente vai levantar cedo, e não sei o quê, e não sei o quê. A gente já presenciou isso, né? Ao longo da nossa existência, já presenciamos coisas parecidas aí, nisso. Então, se nós fizemos o melhor para os nossos filhos, e Deus conosco, nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Aqui é aquelas criaturas que estão na fileira do mal. Eu não vou dizer o que, que eles fazem, vocês sabem. Não é? É que eles também são filhos de Deus. Também eles vão passar para a fileira do bem. Um dia. Seja nessa existência, seja nessa não. Em outras existências, porque eles vão ter que trabalhar um pouco mais ainda. Mas um dia também eles vão habitar o mundo de regeneração. Porque Deus, Ele não tem pressa, não. Ele espera o nosso tempo. Ele tem o seu tempo, mas ele espera o nosso tempo. Agora, os precalços e os sofrimentos que nós vamos sofrer ao longo do tempo que vamos melhorar, aí é por nossa conta. É problema nosso, né? Se nós queremos sofrer mais, permaneceremos no mal. Se nós queremos sofrer menos, vamos tratar de passar para o lado do bem, né? E é isso que nós estamos aprendendo aqui na Casa Espírita. Não adianta a gente ficar aqui na Casa Espírita anos a fios, não, e só de braços cruzados, ou seja, sem fazer nada, não é? Às vezes a gente costuma dizer, eu já estou aqui 30 anos, 40 anos, mas o que você já fez nesse tempo que você esteve aqui? O que você já melhorou? E aí eu já recomendei muitas vezes as pessoas lerem essa mensagem lá no Evangelho, aqui no Evangelho, no capítulo 17, no item 3, tem uma mensagem que é fundamental, gente. Capítulo 17, o item 3, fala sobre o homem de bem. Eu só vou dizer o título. Diz assim, ó, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Aí ele desenvolve o tema e diz tudo o que nós precisamos fazer para ser homem de bem. Aí está incluído humildade, perdão, tudo. Amor ao próximo, renúncia, uma série de coisas. E no final da mensagem, o Espírito diz assim, se esforçar para cumprir o que acabamos de mencionar, no caminho estará para se tornar homem de bem. Aquilo ali é só um começo. Aí é coisa dessa, viu? É muita coisa que a gente tem que despojar da humildade, tem que ter humilde, tem que fazer tudo que Jesus ensinou. E ainda está só no caminho. Só no caminho. Então, a gente precisa... todo mundo já viu falar no homem velho, já? Na Casa Espírita fala muito, porque o homem velho, nós temos que despojar do homem velho e ser uma criatura nova. Aí tem pessoas que pensam que a gente já está com 60, 70, 80 anos e tem que tomar um remédio, aí, uma forma boa para ficar jovem de novo. Não é isso não, é a transformação interior. É a caridade e reforma interior. Nós temos que nos tornar um homem novo no sentido das atitudes, do amor ao próximo, de servir ao próximo. Essa aqui é a mensagem, nos diz, se tornar um homem novo. Porque o homem velho, nós estamos trazendo ele já de muitas existências. Não é? Desde lá de Moisés, lá de antes de Moisés, nós estamos, caminhamos no caminho do mal. Aí veio Jesus e ensinou tudo diferente, né? Ensinou o amor. Jesus ensinou a amar ao inimigo. Aí alguém pode pensar assim, mas esse homem então é um brincalhão, está brincando com a gente. Eu vou amar a pessoa que não gosta de mim? Mas diz lá no Evangelho, se você ama aquele que você gosta, que vantagem você está fazendo nisso? Nenhuma. Se eu gosto dela, ela gosta de mim, está tudo certo, está empate. Agora, a vantagem está, se ela não gosta de mim, eu gosto dela, ou vice-versa. Não é? E depois já tem outra vantagem maior. Se a pessoa não gosta de mim, eu vou lá e gosto dele e faço todo o bem por ele, ele muda seu pensamento e passa a gostar de mim, nós somos amigos de novo. Olha só a vantagem. Vantagem é para quem? Para os dois, né? Mas primeiro para mim, porque eu tive iniciativa. E nós, o Evangelho diz que nós temos que ter iniciativa primeiro. Você não tem que esperar que a pessoa que tem uma diferença contigo, dela vir te pedir perdão. Porque é melhor perdoar do que pedir perdão. E a gente precisa perseguir as palavras, nem palavras, as atitudes de Gandhi. Gandhi foi interrogado sobre o perdão e perguntaram a ele se ele perdoava. Ele disse que não. Aí o repórter que entrevistou ele falou assim, mas como o senhor, um homem que libertou o povo indiano do jugo alemão, né? Inglês, e não perdoa. Mas como o senhor não perdoa? Ele disse, porque eu não me sinto ofendido. Olha só, gente, quando a gente puder dizer isso sinceramente, eu não perdoo mais porque eu não me sinto mais ofendido por ninguém, aí a gente já está no mundo de regeneração, ó, há tempos. Mas, por enquanto, a gente está no mundo de provas e expiações mesmo, porque você não é capaz de dizer isso ainda. Bom, eu estou falando por mim, eu não sei se aqui tem alguém que possa já dizer isso. O item 3 diz o seguinte: se Deus houvesse isentado... Aí fala sobre o trabalho. Gente, ó, leiam lá no Livro dos Espíritos, na lei do trabalho, para vocês verem como que o trabalho é de uma, digamos assim, de um agente de transformação em nossa vida. Aí o item... Eu estou pulando por causa do tempo, né? Então diz assim, ó, no item 3. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procure e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, será filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito. O ato da gente procurar, se esforçar, é trabalho. Diz lá no Livro do Espírito, da Lei do Trabalho, que por trabalho deve-se entender toda ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. A gente pensa que trabalho é só aquele que a gente vai lá 8 horas por dia para ganhar o pão de cada dia. Não, nós estamos aqui na Casa Espírita fazendo qualquer coisa, ou até mesmo sentado aí emitindo vibrações para quem está aqui falando ou dirigindo, é um trabalho de pensar, trabalho da inteligência. Então, no universo, nada é inerte, tudo trabalha. Já observaram os animais? Os menores animais possíveis que existem, como eles trabalham? Já ouviram falar alguma coisa sobre as abelhas? Pesquisam para ver. Né? Agora tem internet, é uma maravilha. Né? Você chega lá, joga na internet, você sabe tudo. Sabe tudo de tudo. As abelhas têm um trabalho incansável. E outros animais por aí. Olha só, se Deus colocou nos animais um instinto que mais parece inteligência do que instinto para fazer o que eles fazem, imaginem nós, que somos espíritos dotados de razão. Somos espíritos, né? Os animais não. Nós somos espíritos dotados de razão. E já estamos bastante adiantados no progresso. Eu disse antes que nós estamos atrasados. Eu estou mentindo, estou me contradizendo. Mas não é não. Sabe por quê? Porque nós já, depois de Jesus, nós demos um avanço muito grande. Quem estuda, né? Quem estuda os ensinamentos do Cristo. Porque... veja bem como a gente progride bastante. Jesus esteve aqui há 2000 anos, 2000 e poucos anos. Ensinou tudo que ele pôde ensinar. E disse que não ensinava tudo porque nós não íamos compreender. Por isso que nós temos o Consolador, o Espiritismo, que é o Consolador que ele prometeu. Mas vamos fazer uma imaginação assim. Nós, nessa mesma existência que estamos agora, quem já está aí com seus 50, 60, 70 anos, imagine 20 anos atrás. A gente não era o mesmo, mas não era mesmo. Há 20 anos atrás a gente fazia coisas que hoje a gente não faz mais, porque a luz do Evangelho nos mostrou que nós estávamos fazendo uma grande besteira. E a gente se melhora naquele ponto. É ou não é? 20, 30, quem quiser, vai mais atrás um pouco. Agora faz menos, né?
Quando eu conheci o céu, agora eu me considero curado.
Isso aí. Mas tem que continuar tomando um remédio para não ficar doente outra vez, tá? Então, a doutrina espírita é o remédio, né? Esse remédio. É o remédio de homeopatia. Eu não fazendo propaganda de remédio, não. Mas o remédio de homeopatia é aquele remédio que vai curando devagarzinho. Mas é eficaz. Doutrina espírita é assim. Tudo na vida tem que ser feito assim. Tudo que você faz às pressas não sai bem feito. Já pensou fazer uma comida ou um bolo correndo? Ó, daqui a 15 minutos tem que estar no centro. Então tem que deixar esse bolo pronto. Vai, não vai sair direito, não. Não vai. O angu vai ficar cru. Qualquer coisa vai sair errado. Agora faça com com calma e principalmente com amor. Tudo tem que ser feito com amor. O que não for feito com amor não dá certo. Feito com raiva, fazendo, mas já maldizendo, vai sair errado. E na vida é tudo assim, principalmente as coisas do Espírito. Você precisa amar o próximo, você precisa servir bem. Servir, vou fazer para ele, mas ele é um ingrato, amanhã eu vou precisar dele, não vai me servir. Não está tendo valor nenhum mais, acabou tudo. Tudo que você fez foi por terra. E Jesus ensinou isso, nós devíamos amar o nosso próximo, perdoar os inimigos. Perdoar os inimigos, então, gente, é a coisa mais difícil que tem. Mas é a coisa mais gratificante. Se você perdoa uma pessoa que não gosta de você, com certeza, mas hoje ou mais amanhã, essa pessoa vai se curvar e vai voltar a ser seu amigo. E essa amizade vai ser maior do que era antes. Eu estou falando isso com a experiência já acontecida. Então, olha só. Nós... Ih, eu deixei que voou tudo. Ah, não, aqui. Então, olha só, eu já achei. Então, olha só. Nós estamos numa escola, né? O mundo é uma escola. A casa espírita é uma escola. A casa espírita é um hospital. É uma oficina. Nós viemos aqui para quê? A maioria de nós chegamos aqui enfermos, não é? Doentes, e fomos diretamente para o hospital. Passar pelo passo, para a desobsessão. Aqui no salão também é um hospital, porque nós estamos ouvindo a palavra, estamos sendo influenciados por bons espíritos. Porque não pensam vocês que essas cadeiras que estão sem ninguém sentado aqui estão vazias, não. Elas estão completas de espíritos. E aqui vem espíritos para ensinar e vem espírito para aprender também. Uma grande maioria vem para aprender, igual a nós. Nós só estamos... A única diferença nossa é que nós estamos com o corpo físico, e eles estão sem o corpo físico. Mas eles vêm aqui para aprender também. Então, olha só. A casa espírita é esse hospital, hospital das almas. Eu não vou desafiar, mas eu não acredito que ninguém tenha chegado na casa espírita enferma espiritualmente falando, que esteja aqui um ano, dois, 10 anos, esteja o mesmo. Ou esteja pior ainda. Não acredito. Tem pessoas que, se eu perguntasse, ia dar testemunho. Não é, Vânia? Não é? Ela já falou. Então, olha só. E é uma oficina também. Alguém já daqui há muito tempo, já continua de braço cruzado, nunca fez nada? Já fez alguma coisa. Até pensa que não fez, mas já fez. Não é? É um templo onde a gente está aqui em nome de Jesus e aprendendo as lições do Evangelho. E é um lar também, porque nós aqui nos consideramos verdadeiros irmãos. Há casos que a gente consegue se relacionar melhor com os companheiros da casa espírita do que na própria família. Eu digo isso porque tudo que eu estou dizendo aqui, a maioria das coisas que eu estou dizendo aqui, é coisas vividas pessoalmente. A gente consegue ter uma amizade mais profunda dentro da casa espírita e às vezes dentro da própria família. Então, olha só, se aqui é uma oficina, aqui é um hospital, aqui é um lar, é um templo, onde é o melhor lugar para a gente ficar? No lar, né? E o mundo todo é essa escola das almas. Então, o item 4 diz o seguinte: em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem do trabalho, das pesquisas, trazendo-lhes já feitas e prontas a serem utilizadas. Os espíritos não deixam tudo pronto, porque nós temos que exercitar esse trabalho de pesquisar, de saber por quê. Kardec foi o pesquisador, um dos maiores pesquisadores para poder compilar a doutrina espírita. Ele pesquisou muito, né? E ele deixou sempre alguma coisa para que a gente pudesse pesquisar também. Então, o trabalho, todos os momentos, o trabalho vai estar assim presente em nossa vida. E para encerrar o último item, 5 diz o seguinte: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clarei o caminho e ela vos será dada. Pedir a luz. Que luz é essa? Não é a luz da light, não. É a luz do entendimento, é a luz do esclarecimento. E, aliás, Jesus também falou assim, que faça em nós a sua luz. Eu sou a luz do mundo, o sal da terra. Ele disse isso. E disse também que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E em algum trecho do Evangelho nós vimos também que tudo que Jesus fez e faz, nós poderíamos fazer também. Mas quando nós atingimos aquele grau de perfeição que ele atingiu, e alguém pensa, mas poxa, isso é possível? É. Jesus foi criado por Deus simples e ignorante, igual qualquer um de nós. Ele atingiu essa perfeição e todos nós vamos atingir um dia. Mas para isso é preciso trabalhar. Olha o trabalho de novo. É preciso trabalhar sempre. Sempre. Pedi forças para resistir ao mal e as tereis. Nós temos que ter força para resistir às coisas negativas. O mal é coisas negativas, né? Que vem em nosso caminho. Vem em nosso caminho por quê? Porque nós somos desprevidos das bênçãos de Deus? Não, porque nós já cometemos o mal nas existências anteriores. Então, o mal vem nos cobrar. Mas nós temos um grande antídoto ao mal, é o bem. Se você recebe o mal, faça o bem. Aí esse mal vai, a tendência desse mal é desaparecer de você. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. E o nosso orgulho, às vezes, não deixa a gente pedir um conselho, né? A nem aceitar. Às vezes a pessoa vem e dá um... Você nem pediu, a pessoa vem e dá um conselho. Você logo já não aceita. Aí entra o orgulho, né? E isso atrapalha o progresso. Batei a nossa porta e ela vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor, apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem o que sereis abandonados, as vossas próprias forças e as quedas que terão serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras, buscai e achareis, batei e abriste-vos-á. Então, nós temos que procurar a ajuda, procurar os conselhos, quando nós estamos nas dificuldades, com humildade, com seriedade, com fé. Não adianta, é igual o remédio. Você vai no médico, o médico passa o remédio. Você já sai do consultório dizendo assim, vou tomar esse remédio, mas não vai adiantar nada. Não vai adiantar de nada esse remédio. Não vai adiantar mesmo, não. Agora, se você tomar um copo d'água e dizer assim, isso aqui vai ser bom, o que eu estou sentindo, vai ser bom. Porque é a sua fé. Não foi, Jesus não disse que foi a sua fé que te curou? Em todas as situações que ele curava as pessoas, ele disse, não foi eu que te curei, foi a sua fé. Porque... tem três virtudes que Paulo nos recomenda: a fé, a esperança e a caridade. Ele diz lá que a caridade é mais excelente, porque a caridade é a reunião das outras virtudes. Não adianta você ter esperança. Tem esperança que vai acontecer isso. E braços cruzados? Vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Eu tenho fé, mas espera sentado, também não vai acontecer nada. Você tem que ter esperança, ter fé e, para arrematar tudo, praticar a caridade. E a caridade, segundo Paulo, é tudo que você tem aqui, ó, para tirar, para doar. É doando, é dando que se recebe, está lá na prece de São Francisco de Assis, não é? E Chico tem uma história de Chico, que uma história assim, brincadeira, mas tem fundo de realidade. Ele, uma pessoa chegou na casa dele pedindo uma ajuda material. Ele não tinha nada, ele tinha um chuchu, só um chuchu que ele tinha colhido no quintal. Eu falei assim, a minha senhora, só tem esse chuchu aqui, não tem mais nada. Ela aceitou e foi embora. Daqui a pouco chegou uma pessoa e falou assim, Chico, eu colhi uns chuchu lá em casa, trouxe aqui um chuchu para você, uns 3 ou 4. Daqui a pouco chegou uma pessoa pedindo alguma coisa, ele deu aquele chuchu. Aí daqui a pouco, no final das contas, ele estava com um cesto de chuchu em casa. Isso é naturalmente uma história, mas veja bem, mas é que você doa, tudo que você doa, você recebe, é dando que se recebe. E é dando sinceramente, que falou, com fé. Você não tem que preocupar com o dia de amanhã, não. O dia de amanhã, Deus proverá. Não é claro que não é bem desse sentido. Mas você, não sei, eu não vou dar isso para ela, porque amanhã vai fazer falta para mim. Não vai fazer falta, não. Quantas de nós estamos com o guarda-roupa lá lotado de roupa que não dá mais? A gente já engordou um pouquinho, não dá mais jeito nenhum. Ou então já está meia coisa, que a gente acha que só pode vestir aquela bem novinha, bem coisa, e não dá mais. E o guarda-roupa está cheio. A Casa Espírita está precisando, né, de bazar aí para doar, para vender baratinho para as pessoas que não têm condições de comprar nova. E a gente está segurando aquele sapato. Só para encerrar. As mulheres, então, gostam de sapato de bolsa, né? Teve uma época aí, isso é verdade, gente. Teve uma época aí, aqui no Brasil mesmo, um presidente aí, que a mulher dele tinha 1.795 pares de sapatos. Aí alguém falou assim, essa mulher deve ser parente de Santopeia, porque ela só tem 2 pés, que é essa quantidade de sapatos. Aí o Gandhi foi para o trem, com o sapato assim, frouxo no pé. Quando ele pulou para o trem, o sapato, um pé caiu na linha. E o trem já em movimento, ele não pôde apanhar mais. Aí ele pegou o outro pé, tirou e jogou fora também. Aí o quem estava do lado dele falou assim, mas pô, como é que o senhor faz um troço desse? Perde um sapato, ainda joga fora? Ele falou assim, claro, a quem achar um vai achar outro. E vai servir para ele. Para mim, um só não vai servir. Mas a gente não está nessa condição de Gandhi, não. Mas um dia nós vamos chegar. Tá? Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe o dia de hoje. Todos os dias da nossa vida, de muita paz.